à nossa sessão de hoje, que discutirá o terceiro ODS, ou SDG. Dou-as boas-vindas a todos e quero cumprimentar também todos os deputados e permitam-me que o faça na pessoa do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o deputado Jorge Lacão. Gostaria de dizer-vos que é com muito gosto que sou moderadora deste painel. Este painel também constituído por personalidades desta craveira, que eu vou passar a apresentar de seguida, e vão ver que vamos ter com certeza uma sessão bastante agradável e útil para a discussão da saúde e bem-estar social e em particular da saúde de qualidade, que é no fundo o objetivo deste objetivo de desenvolvimento sustentável. Nós temos tradução, julgo que está a funcionar para inglês, e queria também referir que espero que as visitas de ontem tenham sido agradáveis e úteis, dentro também da abrangência destes dois painéis destes dois dias que nós e o Sr. Presidente do Grupo Geopolítico dos 12 Mais organizamos aqui em Portugal. Essas visitas eu não pude estar e, portanto, sei que decorreram da melhor maneira. Eu vou passar a apresentar, já está aqui também o nosso Presidente do Grupo dos Demais, o deputado Duarte Pacheco, também cumprimento. E queria realmente começar a apresentar o nosso painel, dos nossos convidados, agradecer-lhes a presença e passo a apresentar aqui à minha direita o professor Adalberto Campos Fernandes, que é doutorado em Administração de Saúde pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, mestre em Saúde Pública, é atualmente professor da Escola Nacional de Saúde Pública, como sabem foi ministro da Saúde e exerceu diversas funções no Conselho de Administração das HPP Parcerias de Saúde do Hospital de Cascais, foi presidente do Conselho de Administração também do Hospital de Santa Maria, do Hospital Polivalente, etc, etc. Portanto, é autor de vários trabalhos nas áreas de administração e gestão dos serviços de saúde, integrando diversas associações e sociedades científicas nacionais e internacionais. Depois apresento também o nosso segundo orador, que é o professor Francisco Jorge, que nasceu em Lisboa, é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, tem o curso de Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública, portanto também exerceu diversas responsabilidades na Organização Mundial de Saúde, que destaco, em vários países por este mundo fora, portanto em Bissau, Harare, Pequim, Xangai, bom, não vou dizer, porque realmente foi mesmo uma vida por este mundo fora. É neste momento, como sabem, o nosso presidente da Liga e neste momento também teve... Como? Sim, da Cruz Vermelha, e foi quadro da União Europeia em representação de Portugal em diversas matérias também ligadas à SIDA e à saúde, e portanto tem diversas distinções, como é muito conhecido em Portugal e no mundo, diria até. Depois apresento a senhora deputada, presidente da delegação sueca da UIP, que também agradeço por estar presente e que está aqui ao meu lado, que também fui presidente de diversas comissões ligadas aos impostos, à segurança social, também à defesa e segurança, à agricultura, ambiente e bem-estar animal e portanto, também vai nos dar, digamos, a sua visão e experiência do lado das políticas da saúde suecas. E nós vamos ter ainda connosco, através de, como sabem, através de videoconferência, uma oradora que também agradeço e cumprimento, que é a senhora Emília Aragón, e que está, no fundo, está no escritório regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa, Saúde e Desenvolvimento, e que nos vai falar a partir daí, e que substitui, eu sei que foi distribuído o currículo da doutora Bettina Amén, mas que não está disponível, mas temos o prazer de ter connosco a senhora Emília Aragón, que nos vai falar também sobre os principais desafios de saúde, inclusive em relação aos determinantes sociais e económicos da saúde. Portanto, após esta breve apresentação, gostaria então de iniciar esta nossa sessão, relevando a importância deste debate na perspectiva também das questões da saúde. Nós em Portugal temos tido vários debates sobre este tema e com a particularidade de nós termos um Serviço Nacional de Saúde que todos valorizamos imenso e que, como ontem o nosso Presidente da Assembleia da República aqui relevou, é para nós, digamos, uma joia que é preciso continuar a cuidar para que as pessoas possam aceder a ele e terem, digamos, nas suas vidas tudo o que necessitam e onde quer que estejam em qualquer parte do nosso território. Estes cuidados de saúde, não só em termos da saúde primária, mas também na sua prevenção, nas funções de bem-estar e de, no fundo, de uma qualidade de vida que se pretende seja uma qualidade de vida que previna também os riscos e que, na chamada, diria, até medicina preventiva e que tem em conta o bem-estar do indivíduo e que, no fundo, não deixe ninguém para trás nesta assunção de exigência que nós temos para algo que é absolutamente fundamental. E, portanto, posto isto, daria a palavra ao Sr. Professor Alberto Campos Fernandes. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Hortêncio Martins. Permitam-me que, em primeiro lugar, saúde o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente do Grupo Geopolítico dos 12 Mais, o Sr. Deputado Jorge Lacão e o Sr. Deputado Duarte Pacheco. Cumprimentar todos os participantes e agradecer pelo amável convite para estar aqui convosco e refletir algumas das questões que, do ponto de vista do nosso país, mas também do ponto de vista internacional, mais enquadram os objetivos das Nações Unidas relativos ao desenvolvimento sustentável. Estes objetivos, definidos em 2015, são uma ambição definida pelas Nações Unidas, mas, acima de tudo, uma chamada universal de atenção para fazermos esforços para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas vivam em paz e em prosperidade. As últimas décadas, em termos internacionais, foram marcadas por uma significativa melhoria das condições de vida, nas suas múltiplas dimensões, que tiveram uma influência muito positiva sobre o desenvolvimento humano. Assistimos, de facto, a uma profunda transformação dos padrões da demografia e da distribuição da doença. Nos últimos 40 anos, o mundo mudou, as sociedades tornaram-se mais complexas, ao mesmo tempo que as necessidades em saúde se afirmaram mais difíceis de satisfazer, e a competição pelos recursos financeiros e económicos também se tornou mais difícil. O velho paradigma da doença aguda foi progressivamente substituído, na generalidade dos países, e em particular nos países mais desenvolvidos, pelo peso crescente das doenças crónicas não transmissíveis. O sucesso que o mundo viveu deveu-se em grande parte, e está-se a dever em grande parte, à investigação, ao desenvolvimento, ao aprofundamento do conhecimento científico, mas também ao desenvolvimento económico e social, e muito importante, à criação, na generalidade dos países, de sistemas de proteção social e da saúde. A transição demográfica é talvez o ponto mais perturbador do horizonte que temos pela frente para os próximos anos. A título de exemplo, permitam-me que partilhe convosco que em Portugal, desde o início da década de 90, se registou um aumento de 35% da população com idade igual ou superior a 65 anos. Ao mesmo tempo, uma diminuição superior a 20% de jovens e crianças com idade inferior a 25 anos. Se nada for feito, em 2060 a população residente do nosso país passará dos atuais 10 milhões para cerca de 8,6 milhões de pessoas, com um índice de envelhecimento que passará dos atuais 131 para 307 idosos por cada 100 jovens. É por isso evidente que os sistemas de saúde têm que encarar a transição demográfica e a transição epidemiológica como um dos seus maiores desafios para conseguirem estar em linha com aquilo que está definido nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Num quadro diferente, em que predominam e prevaleçam os valores e os princípios na prestação de cuidados, a ética na decisão das políticas, uma reavaliação dos focos na tecnologia e, sobretudo, uma orientação centrada nas pessoas e na cidadania, articulando os diferentes níveis de cuidados, não perdendo de vista que o ecossistema de inovação e desenvolvimento é um fator determinante, nomeadamente no agravamento dos custos, e que estamos também confrontados com uma importante transformação do conhecimento e do potencial do capital humano. A repartição de recursos, como referi atrás, está cada vez mais difícil na generalidade dos países e, para ser solidária, ela tem que ter em conta escolhas baseadas na definição criteriosa de prioridades. Os Estados devem cada vez mais assumir o seu papel de regulação e de indução do desenvolvimento social, promovendo a dignidade humana. Para dar resposta a uma equação que em todo o mundo é difícil de resolver, como será possível no futuro garantir o financiamento das políticas públicas de saúde de forma sustentável e duradoura, assegurando a sua modernização, diferenciação, com recursos humanos valorizados e acesso à inovação tecnológica? Talvez o aspecto mais importante que nos chegue através dos objetivos fixados para o milénio e também para o desenvolvimento sustentável sejam a de que as políticas de saúde dizem respeito a todos e têm implicações que nos responsabilizam por muitas gerações. Peço desculpa, eu estou a tentar cumprir o tempo, mas sei que a tradução dificilmente me consegue acompanhar, peço desculpa. Vou tentar... Ok. É a luta entre o cumprimento do tempo e os deveres da tradução. Muito bem, peço desculpa.
Já não temos o cronómetro, senhor.
Isto, exatamente. Muito obrigado. Sabemos bem que todos os anos mais de 6 milhões de crianças morrem em todo o mundo antes de completarem 5 anos de idade. Sabemos também que o peso de doenças evitáveis como o sarampo e a tuberculose não só não atenuaram a sua prevalência, como emergem em países até aqui inesperadamente previsíveis. Todos os dias, centenas de mulheres morrem durante a gravidez ou por complicações do parto. E o VIH-Sida é agora a principal causa de morte entre adolescentes na África subsaariana, região fortemente devastada pela epidemia de Sida. Concluindo, diria que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável chamam a atenção dos atores políticos, dos decisores, dos países, dos governos, das organizações não-governamentais, para uma ideia centrada na necessidade de alcançarmos tão cedo quanto possível o ideal da cobertura geral. Uma sociedade moderna e justa tem de garantir o direito à saúde de forma equitativa. não são aceitáveis em nenhuma circunstância, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, limitações ao acesso a cuidados de saúde adequados, de qualidade, em tempo oportuno e em função das necessidades dos cidadãos. A expressão há muito tempo definida pela Organização Mundial de Saúde, Think Global, Act Locally, ganha cada vez mais espaço, ao estimular a necessidade de todos promoverem uma integração de cuidados, orientada para que o cidadão possa vir a estar, finalmente, no centro das preocupações, das políticas e dos sistemas. Reduzir as desigualdades passará necessariamente pela criação de sistemas globais onde a universalidade, o acesso facilitado e a gratuitidade tendencial sejam um imperativo de decisão. Finalmente, introduzir também nas políticas de saúde a ideia central de que o investimento em saúde tem um retorno direto, mas tem sobretudo um retorno social de valor incalculável e, portanto, devemos olhar também para as responsabilidades orçamentais nos diferentes países, não apenas com a preocupação que resulta de uma despesa crescente e dos riscos que decorrem da sustentabilidade dos sistemas de saúde, mas fundamentalmente pelo investimento nas pessoas e pelo desenvolvimento da própria humanidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes, nosso antigo Ministro da Saúde, e que nos falou realmente da ligação entre a saúde e os direitos humanos e esta nossa preocupação da universalidade do direito à saúde em tempo oportuno e de acordo com as necessidades e os desafios inerentes aos próprios orçamentos relativamente a esta questão. E, portanto, agradeço e dou desde já a palavra então agora ao Sr. Dr. Francisco Jorge, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, que nos vai falar da sua experiência como diretor e médico e sobre as barreiras ao acesso à saúde e como garantir que as populações vulneráveis e marginalizadas não sejam deixadas para trás, certamente também nesta sua experiência pelo mundo e com também trabalho aqui em Portugal sobre esta questão tão importante.
Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado. Deputada Hortense Martins, tenho muito gosto em estar aqui. Assumo aos cumprimentos que foram endereçados ao Vice-Presidente Jorge Lacão e ao Deputado Duarte Pacheco e sublinho do meu interesse em participar neste debate com todos os participantes que integram este nosso grupo. Eu vou, sobretudo, organizar algumas notas que permitem, posteriormente, em petit comité, discutir os assuntos que estão aqui na mesa de uma forma mais aprofundada, uma vez que, nos minutos que se seguem, não teremos a oportunidade de desenvolver os aspectos na sua totalidade. O meu amigo, o meu colega Adalberto Campos Fernandes já enunciou a importância das determinantes de natureza social. Peço desculpa. Determinantes de natureza social em saúde pública. Ora bem, e disse, mas já há que aprofundar, que a pobreza é seguramente a mais importante componente, o mais importante fator de risco em relação à saúde, mas em todo o ciclo de vida. É por isso e pelas razões também que têm a ver com o acesso que nós podemos dizer claramente: a saúde, saúde do povo, saúde da população, e a prosperidade, isto é, welfare, social well-being, a prosperidade, são questões de democracia. Vou sublinhar, a saúde da população é hoje um problema de democracia e os Estados têm a responsabilidade de reduzir o gradiente social que gera gaps. O inglês, muito recentemente, de uma forma fundamentada, refirma Michael Marmot, demonstrou com um estudo longitudinal prospectivo de duas amostras, uma constituída por população pobre, outra que em termos de rendimentos familiares tem uma posição muito alta, que ao longo dos anos os primeiros sinais de doença de Alzheimer surgem 15 anos antes no grupo que estuda os acontecimentos e os eventos do grupo pobre. 15 anos antes. Há aqui um gap social que deve desassossegar, que deve inquietar, que deve preocupar os representantes da população, nomeadamente deputados e os governantes, porque nós, em termos democráticos, não podemos aceitar que o início dos primeiros sinais de Alzheimer ou de incapacidade surjam 15 anos antes nas populações pobres, quando comparadas com a mais rica em termos de rendimentos familiares. Diria, sem querer ocupar muito tempo, porque nestes debates é mais importante lançar os temas e depois organizar discussões, como disse, em pequenos grupos, ou reflexões. Portanto, nós, nos próximos anos, em termos de sustentabilidade, e a sustentabilidade é aqui vista, é aqui analisada como a necessidade de serem tomadas medidas agora. Mas essas medidas tomadas hoje não podem prejudicar as gerações seguintes. Portanto, nós temos que tomar medidas em nome da proteção de crianças, em nome da proteção dos netos e dos bisnetos nos próximos 20 a 40 anos. E essas medidas têm que ser tomadas agora. E temos quatro grupos. Primeiro, a questão das doenças crónicas. As doenças crónicas não transmissíveis, como o cancro, as doenças cardiovasculares e a diabetes, precisam de medidas imediatas. A diabetes tipo 2, que estão a representar uma epidemia com a curva ascendente descontrolada, que precisa de correção imediata. A diabetes, em termos do seu crescimento, necessita de desaceleração. Necessita de desaceleração. E para tal, os Estados, os membros do Parlamento, a União Europeia e os seus órgãos, nomeadamente o Parlamento, precisam de tomar medidas sobre as determinantes comerciais que estão na origem deste fenómeno com que agora estamos confrontados, que tem sobretudo a ver com a diabetes e a regulação do açúcar como alimento na população. Esta é uma questão de fundo que todos os políticos devem repensar e tomar para si a responsabilidade. Pessoalmente, participei em sessões do Parlamento Europeu, onde as discussões eternas não conseguem decidir da necessidade de reduzir o teor de açúcar nos alimentos. Este é um problema. Segundo problema, a questão da resistência aos antibióticos. Nós temos que tomar medidas, mesmo legislativas, para proteção de antibióticos em relação a bactérias, para proteção dos antivirais em relação às partículas virais patogénicas e também dos antiparasitários, como por exemplo os antipalúdicos, em relação aos protozoários. Nós temos pela frente um cenário de preocupação e são necessárias medidas políticas. É preciso, eu diria, eu não quero aqui chocar ninguém, mas é preciso que os políticos percebam que há assuntos de saúde pública que só eles podem resolver com medidas legislativas. Caso contrário, as crianças de hoje, os netos e os bisnetos, irão acusar a geração de políticos de falta de medidas que têm que ser concretizadas. Um outro, terceiro grupo de problemas tem a ver com os efeitos em saúde pública que são consequência das alterações climáticas. Para além do cancro da pele, do melanoma, nós temos a transformação de regiões do território que são temperadas em subtropicais devido ao aquecimento global e vamos estar confrontados com doenças de transmissão vetorial, isto é, vector-borne diseases, como o dengue, zika, yellow fever, chikungunya e muitas outras. Quarto e último grupo de preocupações. Quarto, sem ordem hierárquica. Um dos quatro grandes problemas: reduzir o gap social. Se é verdade que ao nascer em Portugal um aristocrata e um operário, um cigano ou um africano, um português de confissão religiosa determinada e outro que seja ateu, têm acesso a blocos de partos modernos, portanto não há, digamos, iniquidades no acesso ao nascimento. Esta é uma das razões que colocou Portugal na linha cimeira em termos de indicadores que traduzem a saúde da mãe e da criança. Mas se é verdade que a iniquidade não é um problema neste domínio, já o mesmo não acontece a seguir, onde, em termos de ciclo de vida, se vão estabelecendo gradientes que provocam desigualdades e iniquidades, sem obedecer ao princípio da oportunidade igual para todos. Esta, como disse do início, é uma questão de democracia que tem que ser rapidamente resolvida. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Francisco Jorge. Deixou-nos aqui também algumas reflexões e desafios enquanto parlamentares e políticos nesta área e pegando bem no assunto da importância da saúde da população, sendo esta mesmo uma questão de democracia, e eu acho que quanto a isso todos estaremos naturalmente de acordo. E também retenho aquela questão do exemplo que deu sobre 15 anos antes já se detectarem os primeiros sinais de Alzheimer, o desafio que nós temos enquanto cidadãos, mas também enquanto legisladores de um determinado sistema que pretende atuar cada vez mais nas questões da medicina preventiva e de bem-estar da nossa população. E agradecendo-lhe, dava agora a palavra à deputada Cecília Windegreen, membro do Parlamento da Suécia, como disse, e presidente da delegação sueca à UIP, e que ela irá partilhar connosco as experiências do seu país, sobre os vínculos entre a saúde e o meio ambiente, a implementação dos ODS em termos também de impacto na saúde, e em particular das populações mais vulneráveis e mais marginalizadas. E, portanto, tem a palavra, agradecendo-lhe. You have the floor, please.
Thank you very much, Mrs. Chair, and thank you very much, the hostess of Portugal, for these interesting days. And let me just mention the special relationship between Portugal and Sweden. We were one of the first countries acknowledging Portugal in the year of 1641, and have since then have bilateral relations, and we hope they will keep on much longer, of course, but they have already been there for over 300 years. It's very nice to be in this distinguished panel, and thank you very much. I will try to give a concrete example from the north part of Europe, of Sweden, what we have done and where we are going. Good health, social being, and welfare are, of course, the most important factors for a peaceful world, for increased security, for safety, for better relations and cooperation. When people feel better, they actually make better decisions. They act more rationally, and they have strength to take responsibility. Therefore, it is one of the most important goals, as I see it, and I have had the privilege and being an elected member of parliament for 2 decades and working with healthcare as one of those policy issues. But for the future, we need to even work more together. Sweden has carried out a long term of efforts, both historically and for the future. We have tried to improve our public health. This manifests itself, for example, here when the United Nations measure the sustainable development goals, the indicators, and compared with other countries, as you can see, we are ranked top number one of those OECD countries in the world. However, it's a very, very high ranking. But we don't take that top ranking for granted. No, we try to work as hard as we can to keep it up and even be much better than we were yesterday. Good health and well-being is, of course, one of the most widely discussed national issues, too. And we try, therefore, to have as good debate as possible. As elected representatives, it's one of the most discussed issues. But also among the voters, among the population, it's a very, very discussed issue. So we try to keep that up. And I think one of those things is that when democracy is flowing so much and we discuss it so much, we actually involve the people. And therefore also the discussion of healthcare will be better in the future when we have these good discussions. När titta. Ja, nu kom det mycket på en gång. Well, there we are. Nearly back home. Encouraging healthy lifestyles and promoting that is, of course, very essential. Investing in healthcare is the most efficient reinvesting in the future and developing the whole society. Research and development and, of course, the innovative capacities strengthen the entrepreneurship spirits and create opportunities for the future with its people. Yesterday we learned about what Portugal does for cancer, not only in Portugal, but actually all around the world. We need to have more of those efforts all around, and we try to do our best in Sweden. As you know, we recognize the super excellence every year with the Nobel Prizes that we give away in December each year, that we actually try to acknowledge the best Medicare examples of the world. And that's one of another example of having all those great excellence being shared with others to being able to be in the future policy making of tomorrow. The best possible health, food, water, clean air and sanitation, hygiene and medicines are, of course, fundamental rights for the future. How do we do it? Well, of course, we have a national strategy. We have a national action plan. But what we also do, compared and together with the national level, is that we both on regional and local levels, which are very strong actors in Sweden, have the welfare all combined on all three levels. And the funding and the implementation together, all these three levels, are of course the essential key on why we have had success during all these years. The second thing we do is that we measure. We measure everything. We put on goals and we measure. And then we measure again and we share those values, we share those experiences, we do those comparisons, and we have national registers on everything. And we have had so for decades. And that's why when we put up a new clear goal, we can even go further, because we know where we come from and we know where we're getting. Those are relevant goals. Those are realistic goals. Those are clear goals. And as many people are getting as involved in those as possible. I'd like to just give you one example, and that is the Swedish National Cancer Strategy. As you know, in the Western world, one of those huge diseases that we will work for decades now. One out of three of us will be affected. That's how it looks right now. We have to change that. Far too many people lose their lives. But with technology, with innovation, with research, with biomedicine, with artificial intelligence, of course we can do much better. And right now there are so many more people living with a cured cancer than ever before. One of those successful things we have seen is that we have measured and put out goals on every level, local level, regional level, and national level, and they are all combined, how we work that all together. So strategies has to be combined with action plans, but has to put up with a lot of clear and realistic goals, and then we have to follow them. We involve as many people of society as possible. As policymakers, we cannot just stay on the local level, the regional level, on the national level. We involve the civil society. We involve the local society. We involve the NGOs. We involve the business sector, the trade unions and academic, the education sector. We try to be as broad as possible, and as it is a highly debated discussion in Sweden, of course we try to get involved and so much closer to the people as possibly can. So in Sweden we could ask the question, who does not have an action plan for the SDGs of health? Of course, it's a part of investing in the future. The global trend is that people live longer. Lovely. But in many cases, we do not have support system for vulnerable, for elderly, for mental health. And of course, we are living now in a greater risk of having those various threats coming to the human health. We need to broaden our view on health and well-being, and not only on diagnosis or causes. We have to have a discussion about subjective measurements of health, such as self-estimates of health, number of healthy years of lives, of well-being, in order to achieve an even more relevant connection between the current debate on health and what is well-being in the future. Those preventive measures of unhealthiness is the key to the success for even getting much closer to getting an even more healthy society. So as I say, we don't lean back, we try to improve even more. We don't sit back and we do not wait for the solutions to come or to stay high ranked in this United Nations high rank. No, we see things that has to be solved. One of those is example. There are conflicts in those goals that we see, and we try to identify them, but we have to address them even more. The policy making needs to be more resulted oriented, and we have to be more based on quality. That is why we need to take decisions that are actually necessary. Don't take decisions that are not necessary, and don't measure what you don't have to measure. So Sweden can also make a much better job. A lot remains have to be done. We have a homework to do. We try to improve our way of analysis, our way of knowledge development, and our way of evaluation conduct in even order to be better to implement and to be even more successful. And for that, we need even broader leadership, leadership mainly between local, regional, and national levels. Because I'm sure we have heard of successful projects, and unfortunately, they just stop with projects. That's where they stop. And those implementations requires more leadership, more accountability, and of course, more funding. And I agree with my co-partner here at the panel that antibiotic resistance is not yet a global indicator, but has to be a global indicator. And it's not mentioned against with the goals or in the immediate goals. That is not good enough. We need to be even better on that. We try to do it nationally, but we need to be more on both the European level, but actually on the global level. Measure and the counteract of antibiotic resistance is an important aspect of how we protect against threats in the future. And that is, of course, very, very, very essential. Day-to-day business for everyone. Of course, we can contribute even more in our daily lives as legislators, as decision makers, as fellow being human being. One of those things is to acknowledge mental illness. You know, in your surroundings, there are people that not feel well. Well, do something about it. Don't just let it stay while sitting there. You can actually do more. Take care of yourself and those people around you. You know what is unhealthy, and you know what you should, you know, stop not using. I will give you now one example, and it may shock you, but in Sweden we have now implemented a ban on smoking, on tobacco. It is not now, okay to smoke in places, in restaurants, in parliament, in hospitals, or outside on the train station, on the bus station. We have a ban on tobacco now. It was a long debate. Very long debate. The tobacco companies are, of course, very mad at the Swedish policymakers right now. But health won, and our kids and the grandkids won, because we just decided this is how we're going to do it. It's ban on tobacco. But there are creative tobacco companies, and they have now promoted new products that looks like cigarettes, that looks like chewing tobacco, but they have not tobacco and they have not nicotine in themselves. So you can actually do a difference. So welcome to Sweden, the non-smoking country. Another concrete example I would give you is that we have now focused on the multi-mobile healthcare teams. We have a lot of institutions of healthcare in Sweden, the local level, the hospitals, and of course the universal hospitals. What we have seen, though, is that the excess is so bad that the people that really need the benefits out of these institutions won't reach the institutions. So we have, like, the flying doctors in Australia. We have put the doctors and the nurses in cars now. They go out to the patients. They go out to the chronicles. They go out to the kids that have chronic diseases or the people that have cancer that do not need to come to an institution. We drive out. Of course, you have to talk to the doctors a lot, the nurses a lot. They do not want to leave institutions. But what is best for the healthcare? We have now realized that, and we have opened up so much space in our, of course, emergency place, that the people that actually come there, they get the help that they need. They do not wait in lines because we have reduced this so much. Among elderly people in the region where I live, we have reduced emergency trips with 85% for those elderly people that cannot stay at home, have a visit without seeing nurse and getting the same care as they would have done if they would have entered the institution. So that's for the future. It's a wake-up call. We can do more, and even the ones that do well today can do even better, but we have to work much more together. Thank you very much.
Thank you. Thank you, Cecilia. It's a good strategy. Vou voltar ao português. Realmente, apresentou-nos aqui a visão de investimento na saúde como investimento no futuro, que aliás também foi uma visão partilhada pelos outros intervenientes do nosso painel, uma estratégia bem focada e bem delineada, mas com objetivos realísticos, a importância de ter objetivos realísticos, medidas que tenham em vista essa própria estratégia e políticas orientadas para os resultados, mas que tenham em conta que não basta desenhar essas mesmas políticas fechadas num local como o Parlamento, é preciso um envolvimento das comunidades, dos profissionais, porque só assim é que nós conseguimos fazer passar a política para a prática e, no fundo, também os desafios que muitas vezes se colocam à própria economia e aos agentes da economia em relação às medidas que são tomadas e delineadas, mas que depois acabam por ser desafios que levam a uma readaptação dessa mesma economia para mudanças no futuro, que tenham em conta realmente as prioridades e o bem-estar das pessoas, essencialmente o foco nas pessoas. Muito obrigada pela sua visão. Entretanto, chegou também a nossa Presidente da UIP, a Sra. Presidente Gabriela Cuevas Barón, a que eu também saúdo e cumprimento. E vamos, neste momento, dar então a palavra através de videoconferência. Julgo que temos tudo preparado para, dando as boas-vindas à Sra. Emília Aragón, agradecendo-lhes por estar connosco, pronto, ter estado também presente a ouvir o nosso painel, e que nos vai falar do Escritório Regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa, Saúde e Desenvolvimento, e a quem dou desde já a palavra e cumprimento. You have the floor, please.
Hello, good morning. Just checking if everybody can hear me.
Yes, please.
Great.
Okay, thank you. Welcome. Thank you very much.
Thank you so much for your time as well and for this kind invitation. We're very excited to contribute from far away. My name is Emilia Aragón. I work for the regional office, for the WHO Regional Office for Europe, in the Sustainable Development and Health Program. I've heard a lot of the different contributions from the other panel members, and I think everything is much in line with what I've prepared. So I'll try to just highlight those differences and other situations that I noticed. So how far are we from achieving the health-related SDGs in the European region? And as Hans Rosling would say, the world might not be as bad as we might believe, because there's signs of progress. Life expectancy has increased, as mentioned already. But one of the things that we really need to carefully look at, it's also at the gaps and differences between countries. And this is an example of a 10-year difference in countries of the European region. But we can also see differences, as mentioned by one of the panelists, in groups of different socioeconomical backgrounds. In different communities, depending on their exposures. also we need to prepare for the population aging and the trend. It is expected that, forecasted that for 2050, we will account for around 35% of older people in, of the whole of the population of Europe. There's other good news. Some SDG targets have been reached. And, sorry about that. So let me just go back to the news. The region has already decreased maternal deaths. We've seen significant reduction in under 5 mortality rates. And of course, there's most of the region has been kept malaria free and polio free throughout the years. Many of these challenges, of these achievements are challenged by different factors. So for example, we can see that in maternal mortality rate, progress has been uneven. And what you can see in this graph, the blue line representing the WHO European region average. The yellow line represents the minimum reported, but the green line is represents the maximum, which is still below the target of 70 proposed by the United Nations. But this hides that for every woman who dies of pregnancy-related causes, 20 to 30 women experience acute or chronic morbidity, influencing their further life course and affecting the development of their family and then of the societies. Any avoidable maternal mortality or morbidity is unacceptable. The same for children mortality or morbidity that is avoidable. Therefore, as said by our Swedish colleague, we cannot sit back even when we have made many, when we have achieved some of the goals. And some of the SDG targets will only be achieved if we significantly scale up action. For example, NCDs, which is the major, accounting for the major burden of disease, estimated at 86% of deaths and 77% of disease burden in the region, we need to scale up action. As you can see also in this picture, there's gaps between high-income countries in the right and lower middle-income countries. And most of the progress that we've seen comes from action in high-income countries, which goes into improving the living conditions, access to food, access to mobility systems. And another gap that we see is between sexes, where there's a difference between males and female mortality. We have even observed high pockets of avoidable mortality among men under 17 in some countries of the region. So efforts need to be made to achieve the 9 voluntary NCD targets, which are around tobacco, the use of tobacco, consumption of alcohol, salt, sugar, physical activity, reduction of overweight and obesity. In the European region, there's still tobacco products are still far too affordable in many member states. And we need to change our food systems, our mobility systems, and we, in order to reduce the prevalence of overweight and obesity, which has been actually steadily increased instead of reducing. Prevalence of mental health disorders is also projected to increase, not only because right now being around 16%, and this is only not only because of the aging of the populations, but also due to increased exposure to adverse risks such as conflict, migration, and as we know, also the different ways of working and occupational risks. The prevalent, despite many improvements, we also see that we're not on track for meeting the HIV targets, as shown in this graph. The red line represents the trend that we must be having if we are to achieve the 2030 target of eliminating the HIV, of not, no new cases of HIV, sorry. In the region, actually, we're seeing that nearly 160,000 people were newly diagnosed with HIV in 2017. And projections show that the trend is rising, with the transmission mode being actually by heterosexual transmission. And we cannot forget about immunization. We've in the first 2 months of 2019, 34,300 measles cases have been reported in 42 countries of the region. This is the persistence of pockets of non-immunized children or under-immunized individuals in many countries is fueling the continuing spread of measles. And this is not about having vaccines available, but this is about the acceptance of the population to the intervention that we know works. And beyond SDG 3 targets, we need to remember that there's other goals determining the health and well-being of the populations. So just in short, I'm going to speak about the more than 550,000 deaths in 2016 attributable to household and ambient air pollution in the region. Unsustainable consumption and production impact on the health. There's through environmental degradation and the growing social inequities. Food, housing, and transport have been identified as the hotspots of unsustainable lifestyle where we need to make changes and make sure that we enable people to have sustainable lifestyles and access the food and the services that they need. Consumption just in the EU has increased sixfold since 1960. We need to address unsustainable consumption and production, and not just for the impact on air pollution, but also, as mentioned by the other panelists, the growing threat of antimicrobial resistance, which we can see circulating among humans, animals, and the environment. And we also have it kills around 25,000 people out of 400,000 every year in the region. The other potential, the potential health impacts of climate change and its increasing variability is wide-ranging. So far, we've seen, for example, that heat waves have been the deadliest extreme weather event in the region, causing more than 100,000 premature deaths. Beyond those changes in patterns of some vector-borne diseases and the increased risk of disasters. Health systems need to be further strengthened. There's still people in the region who are facing financial hardship when trying to access health services. What we see in this graph is there's a variation between 0.3% to 9% of households impoverished or being further pushed into poverty by trying to spend for healthcare. And this is focused mainly on paying for laboratory services, dental services, and as well as medicines. And then in this picture, according to a forecast, we can see what is the future of the burden of disease around 240. And we see an increase in cancers, neurological disorders, chronic respiratory diseases, mental disorders, and diabetes, for which our health systems need to be ready to respond. In the WHO European region, we have adopted in 2016 a roadmap to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development. This roadmap has highlighted 9 areas of acceleration that, when prioritized, will produce co-benefits for health. And across many of the other goals, I would like to highlight here 2 things. One is the multi-sectoral action that is needed, beyond action just on our health systems, as well mentioned by our colleague from Sweden, the action by other sectors where we need to improve how people live, the well-being of the populations is very important. There's a need also for policy coherence and improving governance and leadership, having the 3 levels of implementation at the national, subnational, and city and community level, and the importance also for monitoring. As shown also in many of the graphs, it is not just about the averages, but it's also about having segregated data to analyze who are these populations that are being left behind, and we need to strengthen our efforts to reach them. We're also working on preparing a guide that will break down the SDG implementation, which we know is complex and comprehensive, and also it depends really on where the country is. We see Sweden in implementing many different policies already and interventions. And we are trying to promote as well the learning from different countries, regions, and communities. And we do this through different networks. And what this network is doing is precisely trying to improve the learning between countries to implement the right policies. So I really like to commend that. This guide, we're actually trying to highlight what is the role of parliamentarians as well when trying to guiding ourselves the functions in lawmaking, oversight, and representation. And we see opportunities in there for parliamentarians when they coordinate efforts for better implementation of the health priorities across government sectors and levels, in working with the institutions that are in charge of overseeing implementation, and working with the bodies, with the people, with international and regional bodies, and also strengthening the enabling environments for SDGs when they identify law reform priorities and drafting SDG-related legislation, financial mechanisms, etc. So we have a lot of work to do, I agree. We cannot sit back. but we also have a lot of collective knowledge on what works. And I really, again, would like to congratulate you for this meeting, and I hope it I'm able to inspire you as well for more learning, and please get in touch if you have any questions.
Thank you very much, Emilia Aragon. Thank you. This is a good intervention, I think, with the data and all things to have a good discussion. Thank you. And now we... agora vou falar em português, já estava a esquecer, porque com, neste momento eu quero dizer que vamos voltar à nossa sessão e passar a palavra no fim destas apresentações dos nossos oradores a quem quiser intervir no debate, convidando todos os deputados e deputadas no fundo, a ter um diálogo com os nossos oradores, fazer perguntas ou compartilhar experiências em relação ao tema que hoje aqui debatemos, o acesso à saúde, às abordagens dos determinantes sociais e económicos da saúde, dar exemplos e opiniões sobre como promover inovação e tecnologia no setor da saúde de forma sustentável também para os orçamentos nacionais. E, portanto, convidava-vos e pedia-lhes que quem quisesse intervir me fizesse sinal e eu daria a palavra. E, portanto, já tenho aqui vários inscritos, vou dar a palavra à França e depois pedia que se identificasse e tem a palavra, Sr. Deputado.
Merci, merci beaucoup pour toutes ces présentations, mais il me semble qu'il y a un sujet qui n'a pas été forcément abordé quand on parle d'accès à la santé, qui est aujourd'hui un problème très important en France, mais je crois que ça l'est aussi au Portugal pour avoir échangé avec une collègue députée, qui est effectivement la difficulté aujourd'hui de pouvoir trouver un médecin, et la création de ce que nous appelons aujourd'hui en France, mais je crois dans d'autres pays européens, de déserts médicaux, avec des installations de médecins qui se font aujourd'hui à l'échelle de grandes métropoles, un vieillissement de la population et des territoires qui sont aujourd'hui avec une absence totale de médecins et face auxquels nous avons d'énormes difficultés, malgré le fait que les collectivités mettent en avant différents moyens pour attirer ces médecins, qualité de vie, possibilité d'installation, mais ces médecins, pour des raisons multiples et variées, préfèrent se retrouver dans de grandes métropoles. Au moment où nous parlons, nous discutons au Sénat d'un projet de loi santé qui a pour objectif d'encourager l'installation des médecins avec des mécanismes incitatifs, mais on se rend compte de la difficulté. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de voir si effectivement ce constat est partagé par les pays présents ici, et notamment en Suède, qui est effectivement pour nous un modèle en matière de politique de santé. Et face à cela, quelles sont les possibilités communes que nous pouvons avoir pour encourager, puisque on nous parle beaucoup de l'installation de médecins étrangers en France. Nous avons des médecins qui viennent de pays de l'Est, mais quand on discute avec les autorités de ces pays, on se rend compte que le problème est le même et que la difficulté d'installation des médecins dans ces pays est réelle. Donc, je pense que nous aurons beau élaborer toutes les stratégies de médecine sur tous les sujets, si nous n'avons plus aujourd'hui de médecins sur nos territoires, certes, la télémédecine est une chose, mais ne nous voilons pas la face, nous avons toute une frange de la population qui est aujourd'hui très très loin des réalités technologiques, avec là aussi une difficulté de couverture sur tous nos territoires. Donc je pense que nous avons là un véritable défi. Merci.
Merci beaucoup pour votre question, parce que je c'est commun ma préoccupation avec vous sur les territoires. Merci beaucoup. Eu acho que realmente temos aqui uma questão bastante importante, realmente que no fundo é o desafio da cobertura do território e no fundo o envelhecimento da população, mas também da desertificação, que é um de algumas zonas dos nossos territórios. Eu agradeço muito a questão da França, que tem e foi identificado este problema, mas como também disse o Sr. Deputado, é também um problema de outros países, nomeadamente também Portugal, e estou segura também de outros países. E, de facto, este desafio de os especialistas e, em termos da sua própria carreira, quererem instalar-se nos grandes hospitais, nas grandes metrópoles, traz um desafio para a gestão e para o desenho de políticas e da proximidade dos cidadãos, sabendo que também o fator da assistência e do acesso à saúde é também um fator para a localização de empresas e de pessoas nessas mesmas regiões do território. E, portanto, acho que se calhar é melhor passar neste momento aqui a palavra, pelo que percebo, temos tempo, não é, em relação às questões que eu já vi que também irão ser levantadas e sinalizadas, e dava então a palavra, começando pelo Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes, para uma primeira abordagem sobre esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Deputado, porque é talvez a pergunta, eu não direi que é a pergunta que vale $1 milhão, mas é a pergunta que nos colocamos em todos os países na Europa com uma grande importância. Eu tive experiência governativa durante 3 anos e confrontei-me todos os dias com a preocupação dos autarcas, dos representantes locais, com a dificuldade de nós fixarmos médicos nas regiões mais interiorizadas. Mas atenção, que não estamos a falar apenas de pequenas comunidades. Nós estamos a falar de comunidades de alguma dimensão, como, por exemplo, em Portugal são, exemplo, a região do Algarve ou do Alentejo. Lembro-me bem que em múltiplas reuniões na Europa se discutiam o problema da mobilidade médica, por um lado, e, por outro lado, da escassez provável de médicos na Europa nos próximos 20 anos. A Europa vai ter, de uma forma geral, no conjunto dos seus países, não apenas a Europa da União Monetária, mas a Europa alargada e toda a região europeia, vai ter um problema sério de escassez de médicos, porque as necessidades de saúde estão a aumentar, porque a própria democratização do acesso à saúde se está a alargar a países que até aqui tinham grandes dificuldades, nomeadamente os países, os ex-países da União Soviética, que agora estão países autónomos e independentes e que estão a desenvolver políticas de alargamento da proteção na saúde. E, portanto, eu diria que isto é um problema que tem uma escala europeia. Nós sabemos que na Polónia os médicos formam-se e se deslocam em grande número para a Alemanha ou para a França, e que há uma tendência na Europa dos pequenos e médios países exportarem para os grandes países, e dentro de cada país há o efeito de atração das grandes metrópoles. Aqui temos que dividir esta questão em 2 aspectos. Nas especialidades médicas de elevada diferenciação, torna-se difícil contrariar essa tendência, porque existe uma grande apetência pelos centros mais desenvolvidos. Grandes hospitais, hospitais universitários, centros de investigação. Eu tenho informação de que os senhores deputados ontem visitaram a Fundação Champalimaud. A Fundação Champalimaud é um exemplo de um ímã, de algo que atrai os profissionais, os mais jovens, para trabalhar nestas instituições. Mas para concluir, a minha reflexão vai no sentido de que esta matéria não é uma matéria da política de saúde estrito senso. É uma matéria de modelo de desenvolvimento do território. Nós falamos muito da Europa das regiões, falamos muito da necessidade de dar dimensão e dar escala às regiões e de criar novas centralidades. Por exemplo, entre Portugal e Espanha, nas zonas fronteiriças, Portugal e Espanha têm problemas semelhantes, podem criar e devem centralidades nessas regiões de fronteira. É preciso criar desenvolvimento económico, é preciso criar fatores que façam com que as famílias mais jovens se fixem no interior e é preciso, se me permitem, apostar muito na descentralização. A descentralização do território é a melhor forma de nós criarmos condições para que as profissões mais diferenciadas possam fazer essa escolha. Termino com o exemplo que o Sr. Deputado também referiu da Suécia. Eu dizia há pouco à nossa colega Cecília que eu há 30 e tal anos que estudo as políticas de saúde e habituei-me desde novo a olhar para a Suécia como farol. A Suécia é um excelente benchmark na Europa, mas a Suécia fez bem este movimento de descentralização e de aproximação do sistema relativamente às pessoas. Portanto, a palavra-chave será descentralização, empoderamento do território e políticas que criem condições para que os médicos não vão à força, ou sejam fixados à força contra a sua vontade, mas vão porque desejam trabalhar em comunidades locais, naturalmente com alguns sistemas de incentivos, de adaptação da sua própria carreira profissional, mas diria, Sr. Deputado, que essa questão é uma questão pungente em toda a Europa, não apenas nos países mais pequenos e mais pobres, mas também em países grandes e desenvolvidos, como é o caso da França. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. É realmente uma das questões até das nossas reuniões, porque eu também sou de uma região do país do interior e, portanto, quando o Sr. Professor era ministro, era realmente um dos nossos motivos de reunião, era o desafio de levar mais médicos e de fixar médicos e o tipo de incentivos que podem ser fornecidos para além do incentivo financeiro, é também um incentivo de carreira e de apresentar, digamos, os atrativos dessas próprias regiões e comunidades, etc. E dava a palavra também agora à senhora deputada Cecília Green para também comentar relativamente a esta questão e depois ao nosso também interveniente, Dr. Francisco Jorge. Faz favor.
Thank you very much, and let me start by saying I thought all the doctors wanted to be doctors in France or Portugal when they leave Sweden. Sorry not. No, it's a global or a European problem for all. And to start with, of course, is the basis of education and attraction to the job is, of course, essential in this area as it is to any lack of labor. But for instance, we have started to find a way to have doctors being doctors, not making the bureaucracy or administration or anything around it. Let them have a more patient time, and of course the access will be better by that. But also having the discussion between the doctors and those specific areas and the nurses, and let the nurses grow in the roles and even do more job than they have done before. You have to divide it more up, and you have to take those tough discussions with the unions, especially the doctor unions of that. The second of all we have done is to try to find attraction in our rural country. As you know, if you tip Sweden around geographically, you will come to the southest part of Italy. That's how long our country is, and we need to have doctors far up in the North Pole, close to say, not really, but far up with Norway, far away, far up. And if you take the airplane, it's a three-hour ride in Sweden. And to have doctors up there, we use a lot of this Skype, telemedicine, and you can actually make very small parts of operations with the telecom system. And by doing that, you raise the attraction of the rural areas, so they actually want to stay on other places because they have the connection to the university hospitals or to the closest hospital, and they can go there and interact with their colleagues sometimes. So that kind of attraction. And the third part is what I mentioned before. We have had a discussion, and now there are so many more of the healthcare people that we are putting cars and they drive out and see the patients in their homes. And by doing that, we have even had more patient time So we try to use the specialists that we have even better. It's kind of the conclusion of those 3 points. Thank you.
Thank you very much. E agora também quero comentar, não, neste tema, e convidar a nossa interveniente através de videoconferência, a doutora Emília Aragón, se queria tecer alguns comentários acerca desta questão.
Thank you. Yes, I guess it's a very short message. It's more about these changing the way that we are thinking about development as well. So, of course, a lot of people are moving towards cities, but it's also important to go back to our values and principles as well and think about development and what is what people need to appreciate, to not just only motivate people from moving to cities back into rural areas, but also to making that something attractive, to see that working in the fields is something that is very well appreciated, that has a huge importance for the communities, and that there's a lot of potential of growing and thriving in those areas. So it's a whole change about economic development, social and environmental development. So that's a short question. Thank you.
Yes. Thank you very much. E agora íamos prosseguir, tenho mais inscrições e vou dar a palavra ao nosso presidente do grupo 12 mais, ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Quero cumprimentar todos os oradores e agradecer as intervenções ricas que aqui nos produziram. Permitam-me deixar aqui duas ou três questões para complicar um bocadinho mais a nossa conversa. Numa lógica que a relação da saúde e da qualidade de vida, nós temos, de facto, ao nível global, diferenciações muito grandes. Porque se nós temos regiões do mundo em que nem sequer está feito aquilo que é o básico, o investimento nas infraestruturas, saneamento, de água potável, o acesso à educação, para que possa existir uma vida mais saudável, ou à alimentação, felizmente não é esse o grave problema nos países que constituem o nosso grupo geopolítico. E, portanto, estamos noutro patamar. Mas neste noutro patamar, podendo persistir naturalmente, temos localizados algum destes problemas básicos, temos, sobretudo, e gostava de ouvir, a relação da sustentabilidade do sistema. Nós temos um sistema de saúde que, de algum modo, tenta cobrir a generalidade da população e o acesso a ser universal nos países da Europa, nos países desenvolvidos, mas coloca-se cada vez mais os custos deste sistema. E os custos deste sistema significa que nós, parlamentares, e os agentes políticos, e de certo que o professor Adalberto Campos Fernandes viveu isso muito nas suas funções de ministro, que compartilhar os recursos, como distribuir os recursos cada vez mais escassos para uma população mais envelhecida, portanto mais carente de cuidados de saúde, com tecnologia cada vez mais cara e com medicamentos também eles próprios cada vez mais caros. E, portanto, a sustentabilidade do sistema. Porque nós nunca desejamos recuar, queremos sempre avançar. E, portanto, ninguém quer pôr em causa o que é que já foi alcançado, mas temos que fazer essa reflexão. E permitam-me que acrescente duas notas. É o acréscimo da idade de vida, a esperança de vida, e eu pergunto com que qualidade. Porque viver mais anos, mas sem qualidade de vida, o que é que isso vale? E, por outro lado, um problema que eu penso que nós vivemos muitas vezes em Portugal, que é o problema da solidão. A solidão dos idosos. Que não é um problema de saúde de tocur, mas que é um problema real e que também entope o Serviço Nacional de Saúde. Em que muitas vezes os idosos se deslocam ao Serviço Nacional de Saúde à procura do carinho, à procura de uma palavra que não encontram no seu dia-a-dia. E como é que nós podemos contrariar isso. E, finalmente, é que tudo isto não se faz só com máquinas, faz-se com mão de obra. E o professor já disse que a escassez de médicos, mas é que eu acrescentava, nomeadamente com o envelhecimento da população e com uma diminuição da população ativa, todos os outros recursos humanos que são necessários. E se, porventura, ou aumentamos a taxa de natalidade, ou definitivamente temos que abrir a fronteira a outros povos e a outros que queiram vir para a Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Realmente, agora a questão da vertente da sustentabilidade do sistema, que também é um desafio imenso, também lá está a vertente das questões orçamentais, também trabalha, somos colegas na Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, esta preocupação para além de, digamos, do objetivo dos cuidados de saúde, os desafios nestas várias vertentes, não só dos recursos humanos, da solidão dos idosos e etc. Portanto, gostaria de dar a palavra, então, vou começar agora pelo Sr. Professor Francisco Jorge. Faz favor.
Muito obrigado. Bem, o Sr. Deputado tem toda a razão. São problemas que temos que equacionar, sobretudo a nível, sublinho, a nível político. No fundo, são os políticos que decidem as políticas e há que responsabilizar, portanto, os centros de decisão por soluções para estas questões. O problema da solidão associado à idade avançada constitui motivo de grande preocupação que exige uma resposta social. Relembro aqui que o grupo etário acima de 85 anos tem 40% de probabilidade de ter uma demência, como por exemplo a Alzheimer. Isto é, acima dos 85 anos, a probabilidade de qualquer um de nós ter uma demência é de 40%. E temos que admitir que são muitos aqueles considerados idosos que, para além da idade, têm um problema de demência que não é tratada como tal. Portanto, há aqui questões que preocupam os epidemiologistas e que os políticos, os membros dos parlamentos, devem analisar em pormenor para serem tomadas as medidas necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo também a palavra ao Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes. Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Duarte Pacheco, pôs, se me permite, o dedo na ferida. Não sei se em termos de tradução simultânea esta expressão será fácil de passar para francês e para inglês. O que nós vemos do ponto de vista da observação, e eu relembro que há alguns meses atrás a Agência de Notação Financeira Moody's fez um alerta relativamente, aliás, ao Estado português, com preocupação sobre a abordagem da problemática da demografia e da transição demográfica. O que nós vemos com alguma preocupação é que a sinalidade dos países, uns mais do que outros, não estará provavelmente a acomodar toda a dimensão estratégica que esta transição demográfica, que eu muitas vezes chamo o inverno demográfico, terá naquilo que são as consequências sobre o seu desenvolvimento do ponto de vista económico, mas também humano. Nós teremos daqui por 20, 30 anos uma composição totalmente diferente do tecido social. Repare que medidas como aquelas que recentemente foram tomadas em Portugal, de redução brutal do preço dos títulos de transporte, dos passes, fizeram com que os idosos, neste momento, sejam um dos principais intervenientes na utilização dos transportes ao fim de semana. Há dias estive numa sessão em que o Presidente da Autoridade Metropolitana de Transportes descrevia que os transportes, nomeadamente rodoviários e ferroviários, os transportes, digamos, pesados, estão ao fim de semana a ter uma frequência brutal por idosos. que chegam a entrar nesse mesmo transporte e dão a volta, portanto, vão do início ao fim e voltam novamente para o início. As pessoas olharam para isto com algum sentido até de humor, de apreciação, digamos, humorística, mas isto modifica o padrão de vida de alguém que em Portugal, por exemplo, utiliza 11 horas do seu tempo diário em frente a um ecrã de televisão. Tem implicações na mobilidade, tem implicações na própria atividade física, mas mais do que isso, na socialização, na relação das pessoas com os outros, do vínculo, dos novos vínculos afetivos que se estabelecem, não necessariamente no seio da família, mas entre pessoas da mesma geração. Ora, este é um problema para a Europa, é um problema para as Nações Unidas. Não basta discutir e bem, a nossa colega do escritório da OMS referiu, não basta discutir as alterações do burden of disease, a transição epidemiológica. Nós hoje temos, nos últimos 10 anos em Portugal, cargas muito grandes, como disse o professor Francisco Jorge, diabetes, doença crónica. Hoje o cancro é uma doença crónica. É preciso perceber como vai ser a sociedade europeia daqui por 15, 20, 30 anos, do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista económico e financeiro. Finalmente, talvez esteja na altura dos países, e isto é também um problema que se põe a Portugal, perceberem que urge a integração de políticas, saúde e ação social. Não há mais, penso eu, espaço para que existam duas linhas políticas paralelas, porque hoje a saúde é ação e suporte social, e a ação e o suporte social é saúde. Portanto, o isolamento das políticas de saúde, considerar que o sistema de saúde apenas trata doentes físicos, doença física, é um erro grave de análise, porque hoje a abordagem da pessoa idosa, por exemplo, é uma abordagem multissetorial e multifuncional. Muito obrigado.
Muito obrigada. Penso que, não sei, Sra. Emília Aragón, do you want to say something about this issue? Please? Emília Aragón?
I thank you so much for highlighting that, the intersectoral challenge, because that's exactly what we're trying to promote here in the next, since the adoption in 2012 of the Health 2020. And this is, with the SDGs, what we're trying to do as well is to highlight how plans need to be coherent from when countries decide what are their sustainable development priorities. And this is not just for developing countries, but also developed countries such as the countries in Europe. So highlight what are the priorities in at the national level of for economic, social, and environmental development, and how this translate as well for the health sector. What are the same priorities? How do we contextualize those priorities for the health sector as well and ensure that when we are making policies in the health sector, we include actions to be taken in transport sector, agricultural sector, commercial sector, finance sector, parliamentarians, and also ensure that the regulations are in place for the private sector to contribute to the priorities as well of the country at the national level. So the multisectoral action it's extremely fundamental to keep on making progress on health policies and take an integrated approach to health and well-being.
Okay, thank you very much. And now the floor for Slovenia. Thank you.
Thank you, Ms. Chair. Yesterday was very well organized and educated. Thank you for the yesterday. It was inspiring that scientists and doctors are searching for and discovering medicines at any moment. Thank you to them. Surely people's health is in the first place. Countries should also change values and value system. A great challenge for society will also ensure better human health throughout life as chronic diseases are more common with the aging of the population. Reducing health inequalities is one of the key challenges in creating the conditions for a good quality of life. The permanent task must be to raise awareness and educate residents about the importance of the health lifestyle. and the necessary change in consumer pens that affect the quality of life for all generation and the reduction of environment pressure. Every day I wonder that are the solution of countries. I know the euthanasia should not be solution. We must help people elevate pain and build on the care of the elderly and the sick to the product them. I want a safe and decent age, really. Decent age. Thank you.
Thank you very much. I don't know if I... Sorry, give me the sign who wants to take the floor, please, in this moment. Okay, and I see yes, now you can have the floor, Hungary. Thank you.
Thank you very much, Madam Chair. It's W voice. Okay, I am really convinced that there is no chance for a good quality of life without good health and social welfare. These are very important indicators as well, showing if we are or we are not on the right path towards sustainability. All our efforts without a physically and mentally healthy society seems a weak exercise. Health is a fundamental human right. Poor health threatens the rights of children to education, limits economic opportunities for men and women, and increases poverty within communities and countries around the world. From one hand, we can say that technological development and innovation has a great role, for example, to successfully overcome several illnesses which were incurable in the past. On the other hand, due to our consumption and production patterns in the last centuries and decades, we have to face new civilizational illnesses spreading to more and more parts of the world. There are positive signs as well, namely that there is some progress in the developing countries in providing healthy drinking water, food, housing, sanitation. However, we still have a large debt related to this field. Environmental pollution, let it be air, water, or soil pollution, even if the emission is caused by others, decreases the chance for living a healthy life in this region as well. Therefore, our country's ecological footprint and transboundary emissions should be drastically decreased. And there is a serious common task related to the increasing proportion of lands or oceans, rivers, which need overall remediation due to their former pollution. The next challenge is to appropriately manage health risks caused by different materials like asbestos or other chemicals, for example, glyphosate or neonicotinoid. Last but not least, we have to face the common risk due to the climate change, the spread of different human, plant, or animal diseases, floods and droughts, with all their consequences on health and well-being. We all know that any progress in these fields needs coordinated activities, including education and information dissemination, research and development, and providing the necessary legal, institutional, and financial conditions. Our general ambition should be that living longer than our predecessors is not enough. We have to live our lifetime in health. There are several good and bad practices proving that the question is not to have higher standard of living, more money, or to protect nature and environment. We should find a win-win solution enhancing sustainability. I thank you for your attention.
Thank you very much. And, e agora vou dar a palavra, penso que já não temos mais questões para o debate, e vou dar a palavra aos nossos convidados deste painel, para fazermos o encerramento do debate, também tendo por base estas duas questões e intervenções das senhoras deputadas, quem agradeço à Eslovénia e à Hungria terem feito também e participado no debate. Agradecendo a todos, então vou começar por aqui, pela direita. A professora Adalberto Cantos Fernandes, faz favor, e fazemos a sequência normal e que estava instituída também para, inicialmente para as nossas intervenções.
Muito obrigado. Agradecer o convite, fazer uma saudação final aos senhores deputados, que em representação dos Parlamentos Nacionais têm visivelmente a consciência de que nós vivemos num mundo muito desigual, um mundo que pode ser melhor do ponto de vista da qualidade do desenvolvimento humano se os países considerarem que as políticas sociais, nomeadamente a política de saúde e as políticas de proteção social, são um instrumento de redução das desigualdades. Todos teremos a certeza de que o mundo será mais pacífico, será mais coeso, será mais justo, se a democracia se realizar através de políticas públicas, sociais e de saúde que sejam promotoras da dignidade humana, do respeito pelas pessoas e, sobretudo, pela compreensão de que nós vamos viver felizmente cada vez mais anos e que não podemos fazer do último terço de vida um tempo de indignidade, de desconsideração. E saúde a senhora deputada da Eslovénia, porque eu estou totalmente ao seu lado na ideia quando diz que não é seguramente a eutanásia que vai resolver o problema da dignidade humana, nem do respeito pela condição das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Professor Francisco Jorge, por favor.
Muito obrigado. Não levem a mal, mas estou em querer que o debate aqui que teve lugar é seguramente um início de um processo que tem que ser conduzido de uma forma muito séria e intensa a partir de agora em todos os parlamentos, sobretudo, enfim, em relação aos países aqui representados. Este debate não nos deixa tranquilo, eu vou sublinhar. Portanto, há aqui um motivo de preocupação e que temos que, uma vez terminada esta iniciativa, é preciso nos respectivos parlamentos prosseguir esta reflexão e, sobretudo, desenhar medidas para corrigir situações. Faz hoje, precisamente hoje, 75 anos que teve lugar o desembarque na Normandia e que inaugurou ou foi, digamos, o início de um processo de paz para a Europa. É preciso continuar em paz, mas é preciso também continuar a melhorar as condições de vida das populações europeias. Muito obrigado.
Muito obrigada e dou a palavra agora à senhora deputada Cecília também para fazer as considerações finais. Agradeço.
Thank you very much and see this as a wake-up call when you see the SDG goals and the indicators and see where we're going. We have a game to play. Portugal played good yesterday, as we heard. No Swiss in the room, we can say that, huh? But this is a wake-up call for the coming games. And for us in the room here, we can make the change. We have the leadership. It's no one else. It's no one outside the room. It's actually we sitting here, and we have to take that. We live in a very interesting time. And those years ahead of us, we can use very, very good. We have looked at the opportunities today. There are lots of opportunities. Research and development today make progress so much faster. Innovation and the entrepreneurial spirit makes changes and make a change in people's personal lives. What a few years ago couldn't be dealt with could today be dealt with, and tomorrow we will go even faster. But we have to take that leadership and make that changes. We have a lot of challenges, of course, in this interesting time. Aging is one of the issues that have broadly been discussed here today. Antibiotics is another one. There are a lot of challenges, but the leadership is in the room and we have to take it from here. And we all go back to our national parliaments and take that leadership. Thank you.
Thank you. Muito obrigada. Realmente as lideranças são fundamentais e não podemos excluir as responsabilidades, aliás é o mesmo ao contrário, que temos nas nossas mãos. E portanto, para finalizar, vou dar a palavra à nossa oradora Emília Aragón, também agradecendo-lhe ter estado connosco durante toda esta manhã e ter participado nesta conferência. Muito obrigada e tem a palavra.
Participating, the floor is yours.
Thank you actually for the invitation, and I'd just like to highlight as well the need of sharing these experiences. Countries learn from countries, peers learn from peers, and although we do have the research and a lot of research and development and knowledge, how we share it, it's very important. So we need to improve that, and I'd like to invite all of you not only to go back to your parliaments and discuss and debate about the issues we discussed today, but also to share your examples. And I'd like to give you that space as well from the regional office. We're trying to collect examples to inspire countries, regions, cities, little communities as well, on what they can do. So if you are more than welcome, if you wish to share with me examples of how you are improving the living conditions of your citizens, what is working for you, what doesn't work, which hard mechanisms you're using, any financial mechanisms that you use to bring the work forward and to ensure implementation of the plans. So thank you so much for this opportunity, and I look forward for more collaboration with your group.
Thank you very much. Portanto, agradecendo a todos e a todas as senhoras e senhores deputados, realmente reafirmar que todos temos conhecimento que o Sr. Presidente da UIP, também o Sr. Presidente do Grupo Geopolítico dos 12 Mais, têm-nos suscitado e motivado, enquanto parlamentares, promovermos sessões deste tipo e um trabalho para verificarmos nos nossos países também o cumprimento e o estado de cada objetivo de desenvolvimento sustentável, no sentido de atingirmos de acordo com o que está planificado, digamos assim. Lembro que também estivemos em Israel numa iniciativa semelhante e que também foi muito interessante do ponto de vista também da inovação, da tecnologia. No fundo, todos estes objetivos têm em comum um desejo e um trabalho para melhorarmos a vida das pessoas e das nossas populações. E esse realmente é o objetivo das políticas e eu penso que dos políticos. É servir, desenhar políticas públicas realísticas e que dirigidas às populações concretas, não é só às populações imagináveis, não. É preciso conhecer os territórios, conhecer as dificuldades de cada população e saber qual é a melhor forma de as servirmos, tendo em conta, claro, os interesses divergentes e às vezes das corporações em presença, que é preciso saber lidar com esses próprios interesses, mas apelar a que a missão de todo e qualquer trabalho, acho eu, é, no fundo, servirmos os outros e arranjarmos forma de promover o bem comum e a vida das nossas populações. Portanto, agradecendo-lhes mais uma vez, dava por encerrada este debate, dizendo que foi para mim também uma honra estar convosco e ser moderadora deste painel, convidá-los ao nosso
coffee break, e acho que depois temos aqui uma foto de família para encerrarmos esta sessão. E como também foi dito, é um desafio que é um pontapé de saída para muitas outras reflexões e trabalho que vai continuar naturalmente. Muito obrigada a todos.